Sessão plenária, solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Temos algum expediente para o... Passo a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para a sua leitura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. E anuncio a entrada da proposta de lei 97 do Governo, que deixa a primeira comissão, e a do projeto de resolução 777 do PCP, que deixa a terceira comissão. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A nossa ordem do dia começa com a votação de um projeto de voto e vamos, portanto, proceder à verificação de quórum. Peço aos serviços que abram o sistema de verificação de quórum. Peço às senhoras e senhores deputados o favor de se registarem. Pergunto se alguma senhora ou senhor deputado não conseguiu registar-se eletronicamente. Deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. É exatamente para esse efeito. Não consegui registar.
Obrigado.
Talvez. Olha, apareceu.
Já apareceu.
Registado. Okay. Muito obrigado. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é a leitura e votação do projeto de voto de saudação pelo Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. A convite do Parlamento, encontram-se na Galeria 2, à minha frente, os membros da Comissão de Liberdade Religiosa, o seu Presidente, Dr. José Vera Jardim, e os representantes de todas as comunidades religiosas presentes em Portugal, cuja presença saúdo para assistirem à leitura e votação do projeto de voto que eu próprio subscrevi e passo a ler. Voto de saudação pelo Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. Neste dia 22 de junho celebra-se o Dia Nacional da Liberdade e do Diálogo Interreligioso, uma efeméride instituída pela Resolução da Assembleia da República número 86-A de 2019. Esta resolução foi aprovada por unanimidade, refletindo o chão comum que partilhamos enquanto comunidade quanto a este tema, onde religião rima cada vez mais com liberdade e com diálogo. Um chão que faz de Portugal um dos países com maior liberdade religiosa no mundo. O dia 22 de junho evoca a data da publicação em 2001 da Lei da Liberdade Religiosa, a qual representou uma reforma fundamental no plano jurídico nacional. Até essa data, além da Constituição, os dois diplomas fundamentais sobre a matéria, a Concordata de 1940 e a chamada Lei de Liberdade Religiosa de 1971, denunciavam, como notava o projeto de lei que deu origem à Lei 2001, a marca do regime antidemocrático em que tinham sido concebidas. Deste modo, preconizavam o entendimento da liberdade religiosa e da separação entre o Estado e as religiões, inconciliável com a Constituição Democrática e também com a doutrina católica do Concílio Vaticano II, sem prejuízo de algumas das inconstitucionalidades mais evidentes da Concordata terem sido removidas a partir de 1975, como como a não aplicação do divórcio aos casamentos católicos ou a obrigatoriedade, salvo pedido de dispensa, do ensino da religião católica nas escolas públicas. A Lei da Liberdade Religiosa em vigor exprime bem a compatibilidade entre a natureza laica do Estado e a importância espiritual, cultural e social do fenómeno religioso, reconhecendo e valorizando plenamente a liberdade da fé. Uma garantia devida a todas as religiões em condições de igualdade, independentemente da sua representatividade, com o único limite do respeito pelos valores constitutivos da sociedade democrática. O Estado português reconhece o pluralismo das expressões religiosas, assim como o diálogo entre elas. Assim entendido, isto mais não é, aliás, do que a emanação da essência da própria democracia, reconhecer e respeitar as diferenças e a pluralidade que nos distingue e enriquece enquanto comunidade, incentivando e promovendo os consensos. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, reiterando o empenho na promoção dos valores da tolerância e da liberdade religiosa, no contexto de respeito, cooperação e diálogo interreligioso que tem caracterizado e distinguido a democracia portuguesa. Vamos, então, proceder à votação e peço que a mesa note que, entretanto, entrou, que eu visse, pelo menos, o Sr. Deputado Francisco Pimentel. E também o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. E o Sr. Deputado André... Não, ok. Muito bem, vamos proceder então à votação. Quem vota contra o projeto de voto? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Saúdo de novo e agradeço a presença dos representantes das comunidades religiosas presentes em Portugal, de todas as comunidades religiosas, assim como do presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, o Dr. Vera Jardim, que tem, aliás, especial responsabilidade na elaboração e aprovação desta lei, visto que era ministro da Justiça e seu proponente. Na altura em que ela foi proposta e aprovada no Parlamento. Vamos então passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que consiste no debate de atualidade requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre as ordens profissionais de baixo de ataque. Para abrir o debate em nome do partido proponente, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais, queria fazer um cumprimento especial a todos os bastonários e representantes de ordens profissionais que hoje assistem ao nosso debate aqui nas galerias. São o novo alvo do Governo Socialista, mas garanto-vos que têm no Chega um defensor incansável que vai lutar pelas vossas reivindicações. Estamos aqui hoje porque este partido e Governo Socialista, que se diz defensor dos direitos, liberdades e garantias, da liberdade de expressão, da autorregulação e de muitas outras coisas, não sabe lidar com a liberdade das ordens e dos seus profissionais. Não sabe lidar com a crítica, com a constatação de que as coisas não estão bem, com a exigência de mais e melhor para os portugueses e com o facto de não controlar um conjunto significativo de profissionais que têm uma importância basilar na nossa sociedade. Nas palavras de Ana Rita Cavaco, bastonária das Ordens dos Enfermeiros, as alterações acontecem na sequência de um alerta da Comissão Europeia. relativamente ao PRR. E, acoberto dessa alteração, o Governo aproveitou para introduzir uma série de coisas que lhe permite confortavelmente controlar as ordens, nomeadamente o órgão de supervisão, que será uma espécie de PID. E é isso mesmo que o Governo e o partido que o suporta está a promover, uma ingerência exagerada e injustificada, sem olhar a meios para conseguir os seus objetivos, controlar quem não controla. Mas comecemos pelo princípio. Em 2006 é aprovada a diretiva relativa aos serviços no mercado interno. Esta diretiva refere que o mercado interno compreende um espaço sem fronteiras internas no qual é assegurada a livre circulação de serviços. Compreendemos, por isso, que a eliminação dos obstáculos ao desenvolvimento das atividades de serviços entre os Estados-membros se mostra importante para promover o progresso económico e social de forma equilibrada e duradoura em todo o território da União. No entanto, é preciso ter em conta que os níveis de desenvolvimento dentro da União Europeia são muito díspares. Infelizmente, Portugal encontra-se ainda muito aquém dos níveis de desenvolvimento de outros países. Isso acontece precisamente devido às propostas como esta e a políticas sem sentido, mas especialmente sem qualquer equilíbrio. As ordens profissionais são associações públicas criadas para defender os direitos fundamentais dos cidadãos e a salvaguarda do interesse público e não estão sujeitas ou não estavam sujeitas a qualquer tutela do Estado. Os seus fins cumprem-se através da autorregulação de profissões cujo exercício exige autonomia, independência e exigências de natureza deontológica. São associações públicas criadas pelo Estado por devolução de poderes, ou seja, recebem do Estado poderes a ele pertencentes originariamente e por isso a sua criação e organização é regulada pelo direito público e não pelo direito privado. Assim, de uma forma encapotada, o Governo que está neste momento a tentar recuperar esse controle e acabar com as ordens profissionais, esquecendo completamente as razões primordiais da sua existência. No fundo, o que o PS quer é controlar para mandar. Se não, vejamos. O Governo do Partido Socialista quer dar mais poder ao Conselho de Supervisão, cuja maioria dos membros não pertence à respectiva ordem, do que aos Conselhos Gerais, que são órgãos máximos dentro de cada uma. Querem acabar com os atos próprios de uma série de ordens, deixando assim de haver obrigatoriedade de inscrição. Querem controlar o valor das cotas a ser cobrado, as especialidades criadas dentro de cada ordem, a sua própria organização e até a sua disciplina. Depois destas alterações legislativas, é caso para perguntar o que restará das ordens profissionais. E pior, todo este processo foi feito com total desprezo pelas ordens. As audições promovidas apenas serviram para cumprir calendário. O Governo deu 2 dias úteis às ordens para pronunciar sobre uma proposta de lei com 700 páginas. Isto não é sério. São cada vez mais evidentes os tiques ditatoriais da maioria absoluta do PS. Não deixa também de ser engraçado que a diretiva aponta como falta de competitividade os entraves no mercado interno, mas também as sobrecargas administrativas, a insegurança jurídica relativa às atividades transfronteiras e a falta de confiança mútua entre Estados. Ora, aquilo que perguntamos é de que forma é que estas propostas vão resolver os problemas apresentados pela diretiva? A resposta é simples e curta. Estas propostas são absolutamente incapazes de prestar qualquer contributo ao problema de base. É importante que os cidadãos tenham acesso a serviços a preços competitivos, mas também é fundamental que tenham acesso a serviços de qualidade prestados por profissionais com competências na área. Um engenheiro tem competências específicas que não podem ser exercidas por qualquer pessoa, tal como um farmacêutico, médico ou advogado. Qualquer pessoa compreende isso. Assim como compreendo que o preço a pagar em caso de erro pode ser muito caro. Precisamente por isso, estas são profissões reguladas. A isto acresce que os mais prejudicados serão, como sempre, os mais pobres. Porque serão estes que serão forçados a recorrer a serviços mais baratos, sem quaisquer garantias de qualidade. Note-se que aqueles que exercerem atos típicos de certa profissão, sem estarem inscritos na respectiva ordem, não terão sujeição à disciplina própria nem a regras deontológicas. Não terão qualquer